Oi, investidores, e aí? Vocês estão comemorando o Dia dos Pais aí? Vamos lá. Cara, ser pai é uma ilusão. Isso não existe. Isso foi inventado. Vamos lá, cara. Você sabe que o gado, né, da plantação, ele faz todo o beabá que a sociedade genotocêntrica exige para que ele se torne um escravinho e faça tudo como um jumento puxando uma carroça. Faz obedecendo quem está com as rédeas, né? No caso, as capivaras, mediante poder de coerção com o Estado. Então, cara, você que é um cara que não vai casar, não vai ter filhos e não vai coabitar, você tem que entender que esse sentimento que até alguns possuem de deixar um legado genético, né? Cara, esquece isso, velho. Legado é para pessoas milionárias que têm empresas, que têm. Tem instituições para deixar para os descendentes e tal. Se você é um cara assim que é um cara comum que vai aportar, vai se aposentar com 1 milhão, vai viver na roça, aquela coisa toda, não tem negócio de legado não, velho. E outra, para que tu vai deixar legado para essa sociedade que tanto lhe bate? Não esqueça que você é uma piada de mau gosto que veio a esse mundo, cara. Os seus pais queriam saber como era a ejaculação lá dentro, saber como é que era, e você se tornou um utensílio de luxo da família. Porque para eles, todos eles dizem que é só você estudar e trabalhar e se esforçar que você vai ser uma pessoa de sucesso. Largam você dentro das escolas, junto com professores doutrinadores de ideologias, tanto de direita e de esquerda, e aí você fica à mercê dessas influências e se torna mais um lascado e fudido aqui nesse país. Mas eu tenho uma notícia boa, cara. Se você está solteiro e evitou tudo isso, parabéns. Mas agora eu vou dar uma explicação de que como ser pai é uma ilusão. Ó, vamos lá. Vocês sabem que o Brasil é um país com alto índice de divórcio. Ele está por volta de 30% dos 37% dos casamentos dão em divórcio. E de acordo com os dados do IBGE, o IBGE atualizado até 2017, o número de casamentos também diminuiu. Ou seja, a coabitação provavelmente aumentou e o número de matrimônio, de divórcios, também aumentou, cara. Porque tá muito caro, as regalias para se pagar a multa, para se separar, também estão muito fáceis de serem adquiridas com as justiças itinerantes, essas coisas, né? Os mutirões judiciais, aquela coisa toda. E, cara, infelizmente, todo divórcio. Quase todo divórcio, a guarda dos filhos vai ficar com a capivara. Não tem essa, velho. Você pode chorar, esgoelar, você pode provar que você ganha muito mais. Porque a lógica da vara da família é que aquele que ganha mais, em vez de ficar com a guarda, vai ser obrigado a pagar para aquele que tem menos que vai ficar com a guarda, entendeu? O certo seria aquele que tem mais condições financeiras ser o detentor dos alimentados, de criar os alimentados, porque vai dar melhores condições de estudo, de moradia, de alimentação, lazer e etc. E não tem sentido a guarda ficar com quem não tem condições de sustentá-los. O Código Civil, ele é impressionante como ele considera que os alimentados não podem descer de classe social. Já o divorciado, no caso vai ser o gado, como ele não vai ficar com as crianças, ele vai ter que recomeçar a vida dele, perdendo parte da renda. Ou seja, ele tem que fazer malabarismo financeiro. O IBGE aqui, ó, mostra aqui que a taxa de. O índice de. Cadê? Ah, tá aqui. A guarda dos filhos menores no Brasil de 2001 a 2011, depois de um divórcio, né, cara? Olha aqui, ó. A maioria da guarda, desde 2001 a 2011, ó, fica com a mulher, ó. Diminuiu muito pouco, entendeu? Porque tá diminuindo porque aumentou um pouco da guarda compartilhada, entendeu? Mas ainda assim, ó, é quase 90%. Mas esse número tende a aumentar mais, ele vai voltar a subir, porque a bolha misândrica vai chegar e vocês vão ver uma explosão de divórcio e de toxicidade para cima de nós, mais do que vocês já viram anteriormente. Então, ó, você casa achando que você vai ter filhos, mas, cara, os filhos não lhe pertencem, cara. Aí você diz, mas Claro que os filhos me pertencem, porque eu que os fiz. Bicho, esquece isso. A única coisa que é comprovadamente existente é a maternidade. Porque é a fêmea que gera o bebê e é ela que vai parir. E você, se quiser ir embora, você pode. Entendeu? É tão tal que a paternidade, ela é uma criação mesmo. Nem na natureza não existe a paternidade. Por exemplo, os animais, depois que acasalam, os machos vão embora. Ele fica ali só controlando o terreno, já que ele é o macho alfa, né? Até outro chegar. Já na sociedade dos seres humanos, foi criada a paternidade para ajudar aquelas fêmeas que foram irresponsáveis e tiveram filhos com pessoas erradas, né? Porque poderia simplesmente, né, trancar o cadeado e não aceitar qualquer chave, né? Enfim, então, para aperfeiçoar o sistema de não punição das capivaras, fez com que criasse o divórcio e elas também conseguissem casar com os caras que nenhuma outra fêmea quer, que são os betas, né? Os betas relativamente bem-sucedidos, né? Então, cara, ficou um sistema perfeito. Elas têm o melhor DNA e ainda vai ter o melhor sustento, entendeu? É muito difícil, era muito difícil isso ser percebido. Mas apareceu essa hashtag MGTOW e tudo foi por água abaixo. As Red Pills, né? As Red Pills aí surgiram aí. Então, cara, toda paternidade é uma ilusão. Inclusive a biológica, cara. Por exemplo, olha aqui esse caso aqui. Direito de família na mídia. Homem é obrigado a pagar pensão mesmo com exame de DNA negativo. Presta bem atenção. O pai biológico não é considerado nem o pai aqui nessa situação, e sim aquele que criou, entendeu? Ou seja, não interessa se você tem uma ligação genética. A paternidade, ela é um efeito social, é uma consequência social, entendeu? É as fêmeas, é a sociedade que diz que você é o pai. Sendo que isso não é verdade, porque você nem é o biológico. E elas começam a forçar você com um meio de leis misândricas, né? E ameaças de retenção de liberdade e tudo mais. Obrigando os homens a se tornarem os pais daqueles que eles não são. A gente conhece aqui, ó, a posição da jurisprudência aqui, ó, paternidade socioafetiva e paternidade biológica. Aí você pensa, o pai biológico tá livre? Não, ó. De acordo com o STF, ó, paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Ou seja, dá pra ganhar pensão de tudo que é lado, velho. Tá entendendo? Bicho, paternidade não existe, velho. Tá entendendo? É inventada pelas leis essas coisas. E, além do mais, cara, você tem que ver que... Você tem que ver que o homem... Ele nunca, nunca, nunca vai ser ouvido e considerado. E a primeira pessoa, a primeira coisa que acontece é dentro da própria família. Primeiro treinamento para a sociedade. Por exemplo, as filhas já praticam as primeiras mentiras com o pai, usando o amor deles contra, usando o amor que eles sentem a favor delas. Entendeu? É o pai que será o primeiro traído, o primeiro homem a ser traído, o primeiro homem a ser enganado. É dele que ela vai esconder que perdeu a virgindade. É ele que não vai aprovar aquele namoro com aquele Zé Droguinha, entendeu? Os filhos também, cara. Os filhos, eles são o primeiro ser humano que eles vão se rebelar é contra o pai. Porque a primeira instituição mesmo estatal que você vai ter contato será a família, cara. É ela que vai ter autoridade sobre você. Então, com essa mentalidade progressista que tem, né, na nossa sociedade agora, os filhos são muito, assim, anarquistazinhos, entendeu? Então, o primeiro Estado a tentar ser destruído por eles, a primeira versão de autoridade, será o pai, entendeu? Então, você não passa de um trouxa, velho. Pra mim, o pai é o maior corno do mundo, porque ele é o traído pelo filho, traído pela filha, entendeu? Traído por esposa. O cara mais que engole sapo é o pai. O exemplo supremo de trouxa é o cara ser pai. Porque ele vai ser o primeiro a ser vítima de todos os testes e jogos emocionais das capivaras e do gadinho que ele criar e fora da capivara esposa que ele sustenta. E lembrando que na questão financeira, nada mais é dele, tudo é da família. Ele vai ser, no máximo, ele vai ter um lugar na garagem para ele jogar o lixo dele, entendeu? Ele vai ficando sendo jogado de escanteio, vai se tornar a piada da casa. Vide a mídia com esses desenhos e seriados em que o pai sempre é a piada, é o burrão, é o bobão. E ele nunca vai ser respeitado, porque sim, pelo fato dele ser homem. A única vez que ele vai ser considerado. A única hora que ele vai ter um pouco de respeito é na hora de pagar as contas. Na hora que chegam os talões, os boletos, entendeu? Então, você que é pai, você não passa de um trouxa. Você é um pagador de contas. Fora que provavelmente você deve estar sustentando o neto de sua capivara mãe solteira, sustentando o seu filho aí em casa com a capivara dele grávida, aquela coisa toda, entendeu? A gente já sabe como é que é. Então, senhores, vocês que estão aqui ouvindo, a ronquipil é essa. Pai é trouxa. Ser pai é ser trouxa. Entendeu? Então, não sejamos trouxa. Deixa os outros serem. E não esqueçam de comprar as ações que rendem dividendos dos produtos que o gado pai consome, entendeu? E não avisem aquele gadinho que tá feliz que vai ter filho, aquela coisa toda, que ele tá com a namoradinha, ele quer engravidar ela. Deixa ele engravidar. Deixa os pais serem pais, porque eles vão sustentar a sociedade dinocêntrica e a gente parasita ela. Nunca esqueçam da ronquipil jurídica, entendeu? Vamos parasitar esse mundo. Então, esse é o meu recado, galera. Beijos!